Os deputados vão votar se aceitam ou não o pedido de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O programa Com a Palavra mergulha na história recente do país para ouvir o presidente da Câmara, à época do impedimento de Fernando Collor, o ex-deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Foi ele quem acatou o pedido para investigar denúncias de corrupção contra o então presidente da República. O ano era 1992. Agora o Brasil revive as mesmas fases do processo. E o agora deputado estadual, Ibsen Pinheiro, pelo PMDB do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado para essa viagem histórica. Bom dia, deputado.
Bom dia.
Ah, que bom falar com o senhor.
Tudo bem?
Tudo bem. Deputado, o senhor viveu intensamente o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, como presidente da Câmara dos Deputados. Como é viver esses dois momentos cruciais na nossa história política recente?
É uma sensação complexa, não é algo simples. Não se tem tempo para avaliar completamente um episódio que tem um conteúdo histórico. Além disto, eu tive uma sensação que me pareceu justificada, apesar de nova. Eu percebi que devia conduzir uma arbitragem política de uma crise política. E, tristemente, esta não era a nossa tradição. A nossa tradição republicana foi quase toda ela de arbitrar as crises políticas pela força. Seja pela força popular de uma revolução, como em 30, seja pela força de golpes militares, como em 45, em 54, 55 e depois 64, seja através de golpes de Estado, como em 37. Em 92, tínhamos uma crise política extremamente grave e, pela primeira vez na República, a arbitragem desta crise seria uma arbitragem política. Aquilo me deu a convicção de que, quando as instituições políticas não administram uma crise política, elas, as instituições, são a primeira vítima. Isso ocorreu gravemente em 64. E já tinha acontecido antes, embora com efeitos menos prolongados, como os golpes de 54, 55, e o de 64 durou, pelos seus efeitos, 21 anos. Então, a sensação que me pareceu nova, não como experiência pessoal, embora também por isso, mas como experiência do nosso ambiente político desde a proclamação da República. É bom até lembrar os registros históricos que a proclamação da República também resultou de um golpe de Estado, de um golpe militar, o que prova que o conteúdo supera, às vezes, a forma. Não tínhamos um sentimento muito forte em favor da República, mas foi preciso uma ruptura através de um golpe militar, liderado no último momento por um oficial monarquista, Marechal Deodoro, que até dia 14 não tinha nenhum envolvimento com o movimento republicano. Então, esta tradição negativa de arbitragem política pelo golpe militar ou pela força, ela se rompeu em 92 e eu espero que isto tenha vindo para ficar, que nós não falemos mais em períodos democráticos, que a democracia seja uma constante. Por isto, eu quero acreditar que com qualquer resultado, o dia seguinte ao do impeachment, isto é, a próxima segunda-feira, será melhor que os dias anteriores que estamos vivendo, porque haverá uma arbitragem política da crise política.
Deputado Ibsen Pinheiro, o senhor acha que o clima é propício para o impeachment, assim como era em 92? O senhor faz alguma comparação, não?
Eu faço, sim, algumas comparações, até porque eu estou sendo muito cobrado nessas comparações, especialmente pelos veículos de comunicação social, mas também pelas lideranças políticas. E eu tenho repetido, porque acho que a situação tem semelhança, uma definição que fiz na semana que antecedeu a votação do impeachment do presidente Collor. Eu tive que interromper toda aquela efervescência e produzir um plácido almoço no último andar do anexo 4, porque estava agendado com a delegação parlamentar da Austrália. Então estamos lá, produziu um ambiente especial com isolamento, biombos, e ali se produziu uma paz momentânea. E eu lembro que no encerramento dos discursos, a chefe da delegação, que era uma senadora, me perguntou: presidente, o senhor tomaria como uma grosseria se eu lhe fizesse uma pergunta sobre a situação interna do seu país? Sim. Eu respondi: olha, senador, o meu ofício é o de jornalista e aprendi que não existe pergunta indiscreta. O que pode existir é resposta infeliz. Faça a sua pergunta que eu procurarei responder. E ela disse assim: o senhor acha possível, presidente, que depois de 30 anos, o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo possa ser destituído, para isso somando-se 2/3 dos votos da Câmara? O senhor acha possível isso? Eu pensei uns segundos e disse: senadora, 2/3 eu acho que é impossível. Mais fácil é unanimidade. Depois
de
alguns segundos também, todos riram porque perceberam o que eu estava dizendo. Eu estava procurando sintetizar, com uma frase que tinha um toque de humor, uma verdade. O impeachment, se depender de catar voto, se depender de cantar parlamentar num ambiente de disputa, é praticamente impossível chegar a 342 votos. Agora, quando eu digo mais fácil a unanimidade, eu não estou falando da unanimidade aritmética. Não, em favor do Collor houve lá 38 votos. Mas o sentimento da unanimidade foi o que perpassou nos momentos finais do processo da crise política.
Certo.
Ninguém imaginava antes que passaria por, lembrei os números que andei relendo agora, 441 contra 38. Os votos necessários, à época a Câmara tinha 10 deputados a menos, eram 336. Então houve uma sobra de 105 votos. E isso foi produto de uma profunda alteração na reta final do processo de impeachment.
Em reta final, o senhor justamente em julho do ano passado, em entrevista à BBC Brasil, o senhor chegou a afirmar que não via uma crise político-institucional e nem mesmo motivos para o impeachment. O senhor acha que de lá para cá mudou muita coisa?
Eu me lembro que eu ter dito e reafirmo a avaliação da época. O impeachment tem que ter um conteúdo técnico-jurídico e um elemento político-popular. Não se destitui o presidente da República por má gestão, erros pontuais na administração. E nem se consegue mobilizar um sentimento tão poderoso por uma tecnicalidade, isto é, um fato jurídico que tenha a correta definição, mas não tenha impacto nem repercussão. Quando se iniciou esse processo, era exatamente esta a situação. As pedaladas fiscais, elas têm o conteúdo da violação da regra. E lá na definição do crime de responsabilidade está o desrespeito à legislação orçamentária. Mas este episódio, isoladamente, nunca teve a dimensão política. De outra parte, o ambiente político e popular também não encontrava o quadro completo dos dois fatores, o técnico-jurídico e o político-popular. Vou agora, por minha conta, fazer uma comparação com o processo de deposição do presidente Collor. O fato definido, que acabou sendo o instrumento ou o canal da aprovação, foi também um fato de significação menor. A compra de um carro popular, o famoso Fiat Elba, e o ambiente popular no começo era também dividido. Eu cito agora dois episódios que no processo Collor tiveram grande peso, embora não constassem a rigor da parte técnico-jurídica. Dois fatos. A entrevista do irmão dele para a revista Veja e a entrevista do motorista para a revista Isto É. Esses dois fatos produziram uma profunda mudança, quase uma avalanche, no sentido de uma virada, de uma, como uma gangorra quando inclina para um lado, às vezes vai até o fundo pela força da aceleração. Então, aqueles episódios que eu acabei de citar, as duas capas de revista, eles não estavam lá no conteúdo técnico do processo de impeachment. Estava lá um fato menor. Agora, eu vejo que...
O senhor vê alguma coisa parecida com aquelas duas entrevistas no processo de hoje em dia, deputado Ibsen?
Sim, são fatos novos. Um deles, a delação premiada do senador Delcídio. E outro deles, as gravações liberadas pelo juiz Sérgio Moro. Aquelas gravações, a conversa do presidente do PT, Rui Falcão, com o ministro Jacques Wagner. Acho que foi esse diálogo, porque foram muitos. A própria gravação das declarações do presidente Lula, da presidente Dilma também, que foi gravada como interlocutora. Discute-se a legalidade da divulgação, mas o conteúdo é extremamente pesado do ponto de vista negativo para o governo. Então, estes fatos...
Então, o senhor entende que realmente naquela conversa entre o presidente Lula, ex-presidente Lula e a presidente Dilma, estava se dando a entender que ela estava realmente usando a posse dele como ministro para que ele não fosse investigado pela primeira instância?
Sim, eu acho que isso ficou claro. E uma outra coisa que eu acho importante, a validade de uma prova ou a sua anulabilidade são motivos para restringir uma decisão judicial. O juiz não pode condenar alguém por uma escuta ilegal, ainda que ela seja demonstrativa, evidente da violação legal, o juiz não poderá, por este fato, produzir a condenação. Por quê? Porque o juiz precisa fundamentar sua decisão e, ao fazê-lo, deve fazê-lo dentro da legalidade estrita. A votação de um impeachment não tem essa característica. O votante, que no caso é o juiz, e que nesse primeiro momento é o deputado, ele não precisa fundamentar, ele não precisa estribar-se na legalidade estrita. Esta prova é válida ou não.
Mas um juiz precisa, não é? E o senhor acha que naquele caso, já que envolvia uma presidente da República, um juiz de primeira instância poderia ter divulgado as conversas?
Não, eu acho até que não. Mas não acho, e por consequência, se houver um processo judicial relativamente a presidente ou ao ex-presidente, estas provas não poderão ser usadas. Não falo da divulgação, falo especialmente de uma gravação posterior à autorização judicial. Porque a divulgação não invalida as provas. A prova não poderia ter sido divulgada, mas o fato de ter sido não a torna nula. Já a gravação feita depois da extinção da ordem judicial, esta é nula. E não pode ser usada no processo judicial. Mas deixa eu fazer agora a distinção. No processo político, o deputado que é juiz do processo político votará de acordo com a convicção que ele tiver, seja ela qual for. Pode ser errada, pode ser equivocada, pode ser alheia. Tem gente que votará pró-impeachment porque é adversário político. E tem gente que votará contra o impeachment porque é aliado político.
Ou seja, é um processo estritamente político.
Pois não?
Ou seja, é um processo estritamente político mesmo, o senhor quer dizer, né?
É, ele tem um conteúdo político inafastável. Por isso é que ele só é completo se, além de um fundamento técnico-jurídico, ele tiver expressão no sentimento popular. Não teria lógica você encontrar uma formalidade técnica e só com ela fazer um processo silencioso e num determinado dia o povo brasileiro fica sabendo, ué, destituiu-se o presidente da República.
Agora,
por quê? Ah, porque ele cometeu este ato aqui.
O senhor falou em sentimento popular. O sentimento popular hoje é bem diferente da época do ex-presidente Collor, né? A presidente Dilma ainda consegue ter um certo respaldo junto à população.
Sim, eu acho que há também diferenças. Eu apontei algumas semelhanças. Uma das diferenças é que o presidente Collor não foi eleito por nenhum partido. Se todos lembrarmos, ele arrumou duas siglas e eu nem lembro delas.
É PRN?
PRN.
É, e tinha uma outra também lá, sigla. É, e depois, é claro, a gente percebe, ele se movimentou, ele fez bases em São Paulo, tinha bases no Nordeste. Esse eixo São Paulo-Nordeste tem elegido os últimos presidentes brasileiros. É, então, ele teve base eleitoral, mas não tinha base política. E quando o processo do impeachment o desgastou pessoalmente, ele ficou num processo de absoluto isolamento. Isso não ocorre com a presidente Dilma, porque ela foi eleita por um partido grande, que tem inserção em movimentos sociais e tem capacidade de mobilização. Eu diria hoje que a opinião pública, aquela que se expressa de modo espontâneo, esta é basicamente favorável ao impeachment, contrária ao governo, por mil razões, algumas completamente distintas do processo de impeachment. As políticas públicas, a inflação, as dificuldades da economia, tudo isto produz um sentimento muito forte da opinião pública de oposição ao governo. De outro lado, o Partido dos Trabalhadores tem capacidade de mobilização. É capaz de colocar 100 mil pessoas na Avenida Paulista. Embora provavelmente, do outro lado, haveria 1 milhão de pessoas sem mobilização, sem militância, digamos. Então é preciso distinguir a opinião pública da mobilização. Mas é também preciso distinguir o isolamento absoluto do presidente Collor e a posição minoritária, mas não isolada, pelo menos completamente, da presidente Dilma. Veja essas duas circunstâncias como distintas. Collor não tinha quem o defendesse. Na sessão da votação, a palavra que foi aberta para os dois lados, os que defenderam o presidente Collor fizeram até por um admirável sentimento de lealdade. pessoal ou política. Isto ficava claro nas suas manifestações. Ela já não tinha sequer a pretensão de convencer. Era apenas um registro para a história da lealdade. E aí, homens como Luiz Eduardo Magalhães, Humberto Souto, Ricardo Fius, os mais antigos lembram desses nomes, foram para a tribuna, combateram com coragem, com determinação, mas percebia-se, sem nenhuma esperança. O quadro hoje é diferente. Os defensores da presidente Dilma têm a expectativa de somar pelo voto não, pela abstenção ou pela ausência, 172 deputados. Então eu percebo uma diferença. E as semelhanças que apontei, elas também, digamos, são todas elas didáticas, para que eu possa também dizer que o resultado não adivinho. Mas eu reproduzo em parte aquilo que disse há 24 anos. Dois terços, contadinho, ponta do lápis, cantado ao pé do ouvido, dois terços, acho muito difícil. Se passar, é mais provável uma ampla margem do que o resultadinho apertado. Mas, é claro, tem o risco de uma adivinhação, digamos assim.
Deputado Ibsen Pinheiro, PMDB, Rio Grande do Sul, que presidiu a Câmara dos Deputados no momento do impeachment do ex-presidente Collor de Mello. O senhor, como um dos grandes nomes do PMDB tradicional, o senhor tem alguma ressalva? Qual a sua avaliação com relação ao comportamento do vice-presidente Michel Temer, que vem sendo duramente criticado por setores do governo que o chamam de traidor, de golpista?
Olha, o presidente Itamar teve uma posição diversa. Ele ficou absolutamente inerte, calado, quieto, até porque não houve uma polarização naquele processo à medida que ele se desenvolveu. Naquele processo, de um lado ficou todo o sentimento popular, de outro o presidente Collor. Esse processo, desde o começo, ele revela uma diferença. Primeiro, uma diferença clara entre o vice-presidente e a presidente da República. A carta deixou isto bem claro, a carta do vice-presidente deixou isto bem claro e os acontecimentos posteriores também deixaram claro que havia um fosso separando o vice-presidente da presidente da República. Quando isto se agudizou, o partido do vice-presidente optou pelo afastamento do governo. Isto produziu um efeito diverso daquele do presidente Collor. O dia seguinte entrou para a pauta antecipadamente. Antes, todos sentíamos, afasta o Collor, tudo se normaliza. Agora, a questão tem que ter mais clareza. Afasta o presidente Dilma, para que políticas? Para que caminho? Acho que isto está claro dos dois lados. Veja-se no caso do vice-presidente, o seu partido divulgou, não faz muito tempo, eu acho que não faz 2 meses, um documento chamado Ponte para o Futuro, que tem propostas muito claras de algumas alterações muito profundas na orientação do modelo de administração. Muito claras. Não vou entrar agora no debate, porque este exigiria um programa especial. Mas estão claras algumas mudanças de rumo, especialmente nos pontos mais vulneráveis da sustentabilidade da política do atual governo. Com aquele documento, ficou claro que se apresentava para o país uma dicotomia, ou fica como está, ou faremos mudanças neste sentido. Os dias que se passaram tornaram isto cada vez mais claro. acho que agora o impeachment tem também um conteúdo que antes era apenas implícito. Antes era, sai Collor, assume Itamar, vamos ver o que fazer. Agora é, sai Dilma, assume Michel Temer e há um caminho que tem certa clareza no questionamento que se faz ao fundamento ou à falta de fundamento orçamentário, técnico e financeiro para políticas que o Partido dos Trabalhadores implementou e produziram dificuldades imensas orçamentárias, financeiras e econômicas. Hoje está, por exemplo, posta uma discussão, políticas sociais ou neoliberalismo? É um falso dilema. É um falso dilema. As democracias modernas têm a obrigação de induzir políticas sociais para produzir um Estado democrático também do ponto de vista do acesso aos bens da vida, aos bens materiais. Mas a sustentabilidade dessas políticas é condição para que elas funcionem. Fazê-lo sem sustentabilidade é, no fim, jogar a conta exatamente no bolso dos mais vulneráveis, que é o que nós estamos vivendo. A inflação, que é de 10% para a classe média ou para as classes superiores, para os de renda baixa de até 3 salários mínimos, é no mínimo uma inflação de 20%, porque quase toda a renda desse nível de remuneração é consumida com moradia, alimentação e vestuário. E ora, então, esta insustentabilidade, ela entrou na pauta. A corrupção ou o mal feito, para usar a expressão da presidente Dilma, eles pesam, claro que sim. O dado concreto da pedalada tem um papel, claro que sim. Mas a economia, como disse o assessor do presidente Clinton, James Carville, quando alguém questionava a campanha eleitoral do presidente Clinton para a reeleição, com todo o desgaste do seu processo, Mônica Lewinsky, esse assessor respondeu, quando alguém perguntou, mas o que vai decidir essa eleição?
The economy, stupid.
Conhece a história, né? A economia, estúpido.
The economy,
bem,
stupid.
Agora também a economia está pesando. Também está pesando.
Certo. Deputado, uma última pergunta que a gente está passando um pouco do tempo.
Pois não.
Nós estamos conversando com o deputado Ibsen Pinheiro, deputado estadual agora do PMDB do Rio Grande do Sul, e que foi o presidente do processo de impeachment aqui na Câmara na época do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Deputado, como é que o senhor vê a credibilidade do Congresso Nacional naquela época relativa em comparação à credibilidade do Congresso Nacional hoje nesse processo de impeachment, nesses dois processos de impeachment?
Olha, a credibilidade da atividade política como um todo se desgastou. Em alguns casos, ela é inteiramente negativa. E isto, é claro que é triste, é lamentável. Eu escuto e leio que metade, ou até um pouco mais, dos membros da comissão especial estão sendo processados ou investigados. No processo do presidente Collor, ninguém estava sendo processado ou investigado. Será que eram melhores? Não, eu vou dar uma outra razão. Naquele tempo, para processar um deputado, precisava de licença da Câmara dos Deputados. E essa licença era negada. Este fato não pode ser ignorado. Além disso, talvez os costumes políticos também tenham piorado. E aí é uma resposta muito longa que eu não pretendo dar, mas eu vou dar só a chamadinha. O nosso sistema político, baseado num presidencialismo de cooptação, é indutor, com as campanhas privadas e a lista aberta para deputado, produz 15 mil campanhas nos anos de eleições gerais, financiadas porque tem custos altíssimos. Esta, na minha avaliação, é a matriz da indução das condutas pessoais de políticos incapazes de observar as regras adequadas da convivência democrática. Então, eu acho que piorou na estatística porque antes a Câmara negava licença. Piorou porque os costumes pioraram. E piorou porque o sistema eleitoral se agravou com quase 40 partidos pulverizados, barganhando cada um o seu próprio interesse. Então, houve uma mudança para pior? Sim. Mas tem várias causas. E uma delas que não pode ser desprezada é a vedação constitucional que antes havia para processar deputados sem licença da Câmara. E essas licenças eram negadas invariavelmente.
Deputado Ibsen Pinheiro, a gente agradece né? muitíssimo a sua participação aqui no Com a Palavra. E em uma ocasião futura podemos voltar a conversar com o senhor.
Além de uma aula de história, uma avaliação serena e perspicaz do momento presente.
Olha, muito obrigado. Eu sempre gostei muito de falar para a TV Câmara, viu?
Obrigado, que deputado. Que bom. A gente agradece.
Obrigado. Um abraço a todos.
Um abraço, deputado.
Bom dia para o senhor.
Bom dia.